Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde a um novo episódio do Fila Talks.
Se a gente tivesse combinado, esse nunca teria acontecido.
Ah, eu já esqueci até como grava, porque faz 3 semanas que a gente não grava.
Pra vocês, faz 1 semana que vocês não escutam as nossas maravilhosas vozes de ASMR.
A melhor coisa de ter planejado pra gravar e ainda não ter lançado a temporada é que se a gente atrasar, ninguém vai perceber que a gente atrasou, entendeu?
É, pois é, as pessoas nunca saberão que houve um atraso de 3 semanas para este episódio do anterior.
Mas hoje estamos aqui para falar sobre planejamento. Como a gente faz para se planejar, organizar, quais são os métodos que a gente usa de organização, de planejamento. É isso, assim. Quer começar falando sobre essa pauta?
Vou falar sobre o fato de que realmente essa temporada está muito bem sincronizada em todos os assuntos e que calhou de cair a pauta de planejamento no episódio que a gente mais demorou para fazer. E é muito interessante, no meu ponto de vista, porque a gente planejou para gravar a primeira temporada até no máximo final de agosto. Então a gente finalizaria, na teoria era para a gente ter finalizado 2 semanas a temporada, para só soltar em setembro, né? Que é, você tá ouvindo o episódio 6 dessa terceira temporada, se não tiver errado. Acho que é isso, né?
É o episódio 6.
Então vocês devem estar ouvindo isso provavelmente em outubro, né? Caso você não seja um viajante muito do futuro. Você tá ouvindo aí no dia que lançou, é em outubro. Alguma coisa em outubro. Para quem tá nos ouvindo, a sensação é que foi contínuo. Então o nosso planejamento foi bom. Apesar da gente não ter conseguido gravar no mesmo dia que a gente marcou que ia gravar. A gente soube fazer um planejamento considerando os possíveis imprevistos que aconteceriam, porque a gente já gravou várias vezes antes, a gente já passou por essas experiências antes e a gente sabe que a gente não consegue gravar um episódio atrás do outro. A gente vinha vindo fazendo isso até que bastante tranquilamente, mas a gente meio que desandou por conta dos projetos e isso não foi um grande impacto para as nossas gravações. Quer dizer, estamos no episódio 6, faltam 2 episódios para o final da temporada e a gente está de boa, sabe? Tipo, ou seja, só por que eu dei toda essa introdução? Porque nesse aspecto, o nosso planejamento foi extremamente eficiente. E planejar não tem a ver com necessariamente fazer todo o script, seguir o roteiro cabo a rabo, de ponta a ponta, exatamente como você planejou. Porque não é sobre isso planejar. É muito mais sobre se antever ou ter uma visão geral do que você quer fazer quando a gente tá falando de planejamento.
É mais para ter uma previsibilidade do que vai acontecer. Tipo, planejar as ações que você vai fazer, coisas que você tem que fazer, mas colocando espaços em locais para que aquilo aconteça da forma mais orgânica possível, porque a gente tem uma visão de planejamento que é algo feito cravado em pedra, tipo, eu fiz um planejamento, então isso vai ter que ser feito, foda-se o que ele vai impactar. Um exemplo disso é quando a gente monta campanhas de ads ou e-mails, qualquer coisa nesse sentido, tipo, a gente monta o planejamento, mas às vezes aquilo não dá certo e a gente tem que mudar na metade do planejamento, a gente tem que refazer, rever tudo que a gente precisa fazer, porque aquilo não deu certo. E isso é a mesma coisa com o que a gente faz no dia a dia. Se aquilo não tá dando certo, não adianta insistir naquilo ou ir até o final. É tipo, você ter a consciência de que você pode mudar no meio do caminho, no meio do processo, sabe?
Quando você tem uma previsibilidade, fica mais fácil de você fazer essas alternâncias, porque o planejamento, ele é o como, mas ele precisa de uma meta, que é o que a gente falou lá no primeiro episódio dessa temporada, ou nos 2 primeiros episódios, eu não lembro. Mas o planejamento, ele é só o como a gente vai chegar naquela meta. E aí, se o como, ele pode ser alterado, o importante realmente é chegar na meta, que pode ser o deadline, que pode ser um objetivo específico. Dando até um exemplo que você falou de campanhas, a gente agora, recentemente, fez uma alteração gigantesca no nosso planejamento original com relação ao lançamento do curso SOS Freelancer, por exemplo. Quem nos ouviu nos episódios anteriores, corre o risco de ter ouvido a gente falar que provavelmente abriríamos uma turma em algum desses meses aqui enquanto o podcast está sendo lançado. Mas a gente não tinha certeza. E a gente continua sem certeza enquanto a gente está falando aqui, né? Enquanto a gente está gravando. Talvez durante o momento que o episódio está no ar, a gente já tenha tomado alguma certeza, mas a gente precisou mudar drasticamente o rumo, porque eu me atolei de projeto e eu não tô conseguindo dar conta de fazer os projetos e dar conta de falar com os alunos do SOS, né? Falar com os estudantes do Freela Academy de forma geral. Ou seja, não vai dar para eu atrelar mais uma coisa agora, porque senão eu não vou entregar e a gente vai ter que mudar a nossa rota. E tá tudo bem, porque no final a gente sabia que isso poderia acontecer. A gente tinha uma previsibilidade, que é o motivo pelo qual a gente fez o nosso primeiro planejamento e agora a gente tá replanejando. Eu achei curioso, eu tô achando muito curioso como os episódios estão casando muito com o nosso dia a dia.
É, eu vou mudar o nome do podcast para As Visões de Antônio, porque eu juro que eu fiz esse os temas do podcast da maneira mais aleatória possível, assim. É tipo, eu vou colocar temas que estão frescos na minha memória, que eu quero conversar, que eu quero falar sobre, mas, tipo, nada além disso, sabe?
Eu achei perfeito. O casamento desses temas tá incrível.
Mas entrando nesse assunto de planejamento, de adiação, nem sei se essa palavra existe.
Acabou de criar, então.
Acabei de criar. Eu quero entrar um pouco agora no assunto de planejamento individual. Você falou que tá entrou muito projeto e nisso você acabou se atolando, por isso que a gente teve que dar uma mudada nos nossos planos originais, que era lançar o SOS ainda esse ano. Mas como é que você faz pra se organizar individualmente, assim, tipo, como é que funciona? Porque a gente tem uma rotina de organização aqui dentro do Serfila, que é toda segunda a gente faz uma reunião, determina os projetos que a gente vai trabalhar essa semana e quais são as prioridades, dias e afins. Tirando isso, como é que você faz pra se organizar individualmente?
Legal. Na real, eu uso uma série de métodos e ferramentas que eu vim estudando ou melhorando, ou adaptando para minha realidade ao longo de toda a minha vida. Mas o método que eu sempre trago como principal referência para o que eu faço no meu dia a dia é um método chamado GTD. Eu vou deixar alguns links aí na descrição, porque nem dá para eu explicar ele aqui no podcast. Eu acho que ele é um método que necessita de algo mais visual. Existe uma grande chance de vocês já ter ouvido falar sobre isso em algum outro podcast, algum outro canal, porque a gente tem alguns influenciadores no Brasil que falam especificamente sobre GTD, e acho que uma delas é a Thaís Goldinho, se eu não estiver errado o nome dela. É alguma coisa vida organizada.
Eu organizada.
Não sei se é a mesma pessoa, mas tem uma menina que ela é certificada nesse rolê. Acho que os vídeos dela me ajudaram muito, inclusive ela há muito tempo que ela trabalha com esse método. Mas assim, esse é o método principal pelo qual eu baseio a minha organização diária. Só que essa organização que você citou, de fazer segunda e sexta, na segunda a gente planeja, na sexta a gente revisa, ela acontece todos os dias comigo em micropassos. Então, todos os dias eu começo o meu dia organizando o que eu vou fazer no meu dia e sempre vou finalizar ele revisando com o que foi feito e o que eu vou reagendar para o próximo dia. Porque acontece de, principalmente a gente que está trabalhando com clientes múltiplos de áreas diferentes, acontece de ter demandas que você planejou de um jeito, mas aí atrela-se a uma alteração ou, de repente, se solicita alguma outra coisa para entrar no meio da sprint, né? Que é essa semana que a gente planeja na segunda-feira. Então, eu considero essas coisas, eu anoto essas coisas. Eu tenho um local ali que eu chamo de inbox. Então, tem uma caixa de entrada, literalmente, para onde eu anoto. E ao final do dia, eu determino que dia realmente aquela tarefa vai ser feita. A grosso modo, eu faço um planejamento no começo do dia, uma revisão no final do dia, e eu dificilmente faço todas as coisas que entraram naquele dia no mesmo dia. Não sei se ficou claro. Basicamente o cliente pediu uma alteração, não vou fazê-la naquele momento que ele pediu. Eu vou anotá-la para depois, no final do dia, decidir se aquela alteração precisa ser feita urgentemente naquele dia, ou se eu posso jogar isso para o outro dia, ou talvez até agendar isso para uma outra data. E isso está totalmente relacionado a esse método que eu falei, que é o método GTD. Tem uma coisa de você contextualizar as ações. Então, meu dia ele vai mais ou menos assim. Eu tenho muitas tarefas que são recorrentes. Então, por exemplo, eu tenho que pagar fornecedores, né? Tenho que pagar outros freelancers, né? Que estão trabalhando num design de arte, estão fazendo uma curadoria e por aí vai. Então, envolve eu ter essas tarefas que são mais recorrentes, eu bloco um período do tempo pela manhã. Então, eu planejo, leio meus e-mails, basicamente, transformo o que é a atividade em tarefas dentro da minha caixa de entrada ali, que hoje, basicamente, é o Notion, né? que é a ferramenta que eu falo todos os dias, com certeza a gente vai citar ela aqui mais algum momento. E depois que eu tenho feito essa distribuição de coisas, é que realmente eu começo a produzir de acordo com a prioridade que já foi planejada na segunda-feira. Então vê que tá tudo meio que encadeado. Na segunda-feira a gente planeja o que vai ter na semana, que são as nossas prioridades, e no decorrer do dia a dia outras coisas vão surgindo, como essas tarefas recorrentes. Então não tem uma fórmula certa, tem dia que eu consigo cumprir aquelas demandas do dia, inclusive as que entram às vezes. E tem dia que é impossível, tem dia que simplesmente eu tenho tanta coisa que é recorrente, tipo, tem pagamento, tem que revisar o caixa, tem que olhar se eu recebi do cliente, tem que fazer cobrança, tem que emitir boleto, tem que emitir nota fiscal. Tem todas essas coisas que às vezes se acumulam ou ficam todas para um dia específico que eu acabo não conseguindo produzir outras demandas. Então, não tem uma fórmula, mas eu vou bem nessa linha do planejar pela manhã, revisar pelo final da tarde. Como é que você faz hoje?
Eu faço basicamente o mesmo, só que eu faço isso em menor escala. Eu acho que eu faço... normalmente segunda-feira eu começo, tem todas as demandas separadas, né, pela semana. E eu faço a maioria do que eu consigo cumprir ali. E de noite, no finalzinho da tarde, assim, eu acabo revisando pra ver o que eu deixei de fazer, se eu posso fazer aquilo, tipo, se é uma demanda que eu consigo fazer ainda no final do dia, ou se é algo que eu preciso porque eu tô cansado, ou se eu posso reagendar. Tipo, normalmente eu jogo pro dia seguinte ou eu acabo reorganizando as tarefas da semana. Tipo, não, isso aqui pode, o que tá na quinta pode ir pra sexta-feira, então eu posso passar esse negócio pra quinta. Então eu faço isso em menor escala, assim. Eu, agora falando sobre ferramentas, eu tava usando o Bullet para poder me organizar, assim, ter essa visão no papel mesmo, do que eu precisava fazer para ir checando e tal, mas eu não consegui de novo, eu tentei
pela... Então, que é a quarta
estou
vez,
aqui
quinta.
Pela quarta vez tentando fazer Bullet Journal, não consegui, assim, a lista de tarefas funcionou para mim, teve um mês que eu fazia todo dia, funcionou não 100%, assim, porque eu acabava não fazendo todos os dias. E eu tentei fazer bullet journal em seguida, depois que eu peguei o hábito de fazer a lista de tarefas. Só que, tipo, não fluiu, assim, pra mim. Tanto que agora, tipo, nem lista de tarefas eu tô fazendo. Eu tô mais, tipo, deixando toda a minha visão no Notion, assim, tipo, do que eu preciso fazer. Porque eu acho que, na minha visão, eu acho que, tipo, descentraliza, sabe? Tipo,
Quando você diz que descentraliza, quando tem o bullet e o Notion,
E,
né?
O Notion, tipo, tá, eu vou pegar as demandas que estão no Notion, vou passar pro bullet pra ir checando no bullet, mas ao mesmo tempo preciso colocar lá no Notion que eu fiz aquela tarefa. Então, tipo, são duas...
Não faz muito sentido.
Pra mim não fez muito sentido. Talvez se eu começasse a fazer lista de tarefas, assim, só pra coisas pessoais, entre aspas, assim. Perfeito. Coisas que não entram no Notion, sabe? Mas hoje eu já criei uma área no Notion que é pra organizar todas essas coisas. Então, talvez eu consiga centralizar tudo, até a vida pessoal lá. Mas a lista de tarefas e o Bullet Journal não funcionou pra mim, assim.
Eu usei bastante, usei durante 2 anos o Bullet, e naquela época, principalmente nos anos anteriores, né? Antes da gente conhecer o Notion, a gente usava outra ferramenta, que era uma ferramenta de tarefinha mesmo, e nem era tão boa quanto é o Notion hoje pra mim. Era tudo meio, por mais centralizado que fosse, ainda tinha informações que estavam descentralizadas. E aí, naquela ocasião, e é o que eu geralmente recomendo quando eu falo para as pessoas usarem bullet, eu usava o bullet como um adicional. Então, por exemplo, eu estou numa reunião com um cliente e surge uma demanda que precisa ser feita. Eu anoto no bullet porque o bullet vira o que eu chamei agora há pouco de caixa de entrada. Então, isso é o grande... Talvez as duas grandes forças do GTD são os contextos. Você vai contextualizar tarefas que precisam ser feitas em que momento, em que dia ou em que lugar. E essas caixas de entrada. Você vai ter caixas de entradas para diferentes ações. Parece descentralizado, parece bagunçado no começo, mas quando você usa com algum sistema de apoio, fica mais prático de você entender. No caso do Bullet, por exemplo, eu utilizava ele, porque hoje eu utilizo ele por puro... A estética, sabe? Tipo, eu quero fazer uma coisa, eu tô muito... Até vou contextualizar isso. Se eu tô muito atarefado, muita coisa na cabeça, tô com muita demanda, tô muito ansioso, eu paro tudo, E aí eu vou fazer um bullet. E não pela lista ou pelo sistema bullet. E sim pela graça, sabe? Porque é gostoso fazer colagem. Eu vou desenhar, vou fazer letra. Então vou fazer todo um frofor lá no bullet que vai fazer com que eu me desestresse. E aí eu reorganizo as minhas ideias no próprio bullet. Com ideias, demandas específicas que não estão necessariamente no meu sistema principal, que é o Notion. Então, geralmente, hoje, eu uso o bullet assim. Tanto que, se eu for pegar os meus cadernos desse ano, tô fazendo bullet em dois cadernos totalmente diferentes. Meu objetivo não é centralizar as coisas nele. E eu faço só nessas semanas que eu sinto que eu preciso parar um pouco para ir para uma veia mais artística, criativa, e menos pragmática, menos dogmática, menos prática, sabe? Tipo, eu quero fazer uma coisa que realmente vá trabalhar minha criatividade para eu descansar. Mas, de modo geral, a ideia é que o bullet ele funcione como uma lista de tarefas de checagem ou uma caixa de entrada. Você tem lá o seu sistema no Notion, no Trello, no Asana, por exemplo, que são as mais conhecidas. Lá vai ficar suas tarefas, demandas do dia a dia. Você tem que fazer esse planejamento semanal. Mas um cliente vai pedir uma alteração. Você vai abrir um e-mail, vai ter alguma coisa lá que você fala, putz, lembrei, uma ideia bacana. E aí você vai lá e anota aquilo. Ah, vou fazer isso na quarta, vou fazer isso na segunda. Na real, nem é um bullet, né? Muito mais um planner do que um bullet. O sistema mesmo, o bullet, ele era muito mais simples do que o que a gente faz hoje. Que é tudo mais cheio de flores e cores e cortes e recortes e colagens e etc.
É, não sei. Tô pensando aqui.
Mas eu abandonei o bullet, só pra você entender. Hoje eu uso o inbox. Eu tenho uma área no Notion que eu coloco essas coisas que eu fazia no bullet.
Que eu ia comentar. Você tem uma área lá no Notion que você usa agora pra isso, né? Que você coloca as coisas mais rápido ou as coisas que vão chegando, você coloca lá. Qualquer coisa você só bota em. Você só.
Arrasta. Eu arrasto um cartão, vai pra uma outra tarefa, transforma aquilo num projeto, se aquilo for um projeto. Mas isso vem do GTD, percebe? Esse inbox, eu só usava o bullet por essa questão totalmente aesthetic, porque eu curto, é uma via criativa que eu gosto e que eu me dei bem no começo. Só que quando o Notion apareceu e ele passou a ser uma verdadeira central, gente, eu tô fazendo uma puta propaganda do Notion. Atenção, Notion, patrocina a gente, por favor. Né? Publi aqui, ó, hashtag publi, queria que fosse. Mas voltando, né? Como realmente o Notion passou a ser a minha ferramenta central, que é o que eu venho buscando há pelo menos uns 5 anos, cara, eu não preciso mais de qualquer outra coisa, porque eu realmente centralizo tudo no Notion. Esses dias eu vi um vídeo de alguém falando sobre ferramentas e tal, e aí eu lembrei de um outro que eu tava assistindo, de uma pessoa falando, ah, não dá pra centralizar tudo no Notion. Não dá se você não souber usar a ferramenta. Porque o Notion é uma ferramenta intermediário para avançado. Não é uma ferramenta para iniciantes, serve a iniciantes, mas não é uma ferramenta para iniciantes. Percebe essa diferença? Então, quanto mais você aprende sobre a ferramenta, mais você percebe que ela tem um poder muito ilimitado. O que é um grande problema para a maioria das pessoas, porque elas não sabem o que fazer com isso. Imagina, você dá para centralizar a sua vida inteira ali. Quando eu comecei a minha febre com o Notion, eu tinha até quais eram as plantas que eu precisava regar, entendeu? Dentro do Notion. E é um sistema, você pode montar o que você quiser, como você quiser. Conhece a ideia do Lego? Você que curte uns negócios de...
Sim.
É a mesma coisa, são blocos que são variados, de variadas cores, tamanhos e formas, que você pode montar aquilo que você quiser, da forma que você quiser. O Notion é assim, você monta o sistema que vai fazer sentido. Mas sem conhecer sistemas, métodos e ter tido experiências anteriores, você não vai saber o que vai funcionar para você. Então hoje eu consigo centralizar no Notion porque um dia eu usei o bullet. Você já usou o bullet e sabe o que você pode ou não utilizar nele, você consegue centralizar no Notion. Sim. E por aí vai. É sempre uma questão de você adaptar a sua realidade.
Você citou também, voltando um pouco no assunto do bullet, sobre liberar um pouco a ansiedade que fica dentro da gente, que é tipo, não saber o que precisa fazer, ou quando tem muita coisa, quando tem uma semana muito tarefada, você pega aquilo e coloca no papel. Já eu preciso visualizar aquilo, tipo, como 99% do meu trabalho tá no Notion, tipo, eu só entro no Notion, vejo as tarefas que eu preciso fazer. Isso me causa mais ansiedade ou menos ansiedade, dependendo da tarefa, entendeu?
Depende da semana, né?
Depende da semana. Então, tipo, pra aliviar, entre aspas, eu vou lá, checo, vejo as tarefas que estão atrasadas, o que eu preciso fazer. Porque quando eu tô ansioso, eu travo. Então, tipo, eu não consigo cumprir aquilo, sabe? Tipo, às vezes é só um dedo na ferida que eu vou lá abrir e ver as tarefas.
Só vai piorar, né?
É.
É, eu evito... até uma coisa que quando a gente tá ansioso, a gente evita mesmo fazer essas coisas, né? Eu evito ir lá e olhar, assim. Aí eu faço o quê? Não é sempre que funciona. É mais um método terapêutico. É mais realmente... Acho que essa talvez seja a palavra certa. Eu acho que eu utilizo um bullet journal therapy, sabe? Tipo, uhum. 100% é o bullet terapêutico. É só pelo prazer de usar as vias criativas. E aí, antes de eu chegar nas tarefas, a minha ansiedade já deu uma diminuída. Por quê? Porque eu tive que recortar, eu tive que pensar no layout, eu tive que pensar nos letterings dos nomes dos dias da semana, eu tive que pensar em que cores eu quero utilizar. É uma coisa bem fresca. Eu curto um negócio bem colorido, então eu vou saber se os tons estão numa paleta legal, se eles vão se combinar. Eu tenho todo um planejamento para criar o bullet daquela semana. E aí o fato de eu fazer isso me desconecta daquelas tarefas, daquela obrigação, sabe? E aí isso geralmente quando funciona, porque se eu tiver tipo, muito atarefado, não importa o que eu tente fazer, dificilmente vai dar certo. Mas quando isso funciona, que é a maioria das vezes... Na hora que eu vou fazer assim, agora eu vou preencher o bullet com as informações. Eu já tô menos ansioso o suficiente para conseguir lidar com essa informação, com esse turbilhão de o que é prioridade para hoje, o que eu preciso jogar para amanhã, o que eu preciso jogar para semana que vem, o que nem deveria ter aparecido na minha semana, e por aí vai. Uhum. E aí eu aproveito até para, inclusive, reorganizar as coisas no próprio Notion. Tipo, ah, essa é uma tarefa que eu coloquei aqui, mas é um desejo meu, não é uma tarefa de um cliente ou de um projeto. Não é necessariamente uma coisa que tenha, de fato, uma obrigação a ser feita, sabe? Tipo, é uma coisa que tá lá que eu, sei lá, vozes da minha cabeça me disseram que eu tenho que fazer aquilo. E às vezes a prioridade é outra, a prioridade, sim, é um outro projeto.
É, e é muito louco que isso acaba influenciando até no descanso, né? Porque, tipo, você não consegue descansar porque você tem... Porque, assim, planejamento serve também pra você aliviar a sua mente, tipo, das coisas que você precisa fazer, porque você, teoricamente, já planejou aquilo, já separou os dias pra fazer aquilo. Então, você não precisa mais se ocupar com o que você vai fazer em seguida, sabe? Ou o que você vai fazer no dia, enfim. É, mas quando você não faz isso, você acaba atrapalhando o seu descanso, porque você não consegue descansar. Porque a ansiedade causa isso, né? Tipo, a ansiedade vai ficar, vai fazer você ficar trabalhando... Vai ficar só... Nossa, travei.
A ansiedade. Aí.
Vai ficar fazendo com que sua mente trabalhe, tipo... E não deixa você descansar. Até quando você fala, tipo, tá, vou parar um pouco aqui de trabalhar e vou ficar sentado no sofá. Mas sua mente vai continuar trabalhando. Então,
tipo, e se eu estivesse aproveitando esse tempo fazendo alguma outra coisa útil, né?
É, e entrando nesse assunto, eu tô assim, aceitando um pouco meu lado workaholic, assim, porque, tipo, minha mente não para. Tipo, mente de ansioso, minha mente não para. Então, mesmo no final de semana, às vezes, tipo, ficar. Não é nem ansiedade, às vezes me causa uma angústia ficar deitado, sabe? Tipo, descansando. Tipo, ah, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Aí, tipo, aí eu sento no computador, aí eu vou, começo a ver, planejar, tipo, ver o que eu preciso fazer na semana já me causa um certo alívio. Então, tipo, eu tô aceitando um pouco esse meu lado pra poder trabalhar ele depois, entendeu?
É por isso, inclusive, que geralmente eu faço o meu planejamento no pessoal no domingo. Porque me dá esse... Me tira um pouco dessa angústia. Porque eu sou workaholic, né?
Uhum.
Tive que aprender a equilibrar descanso com trabalho. Até porque senão é um excesso de informação muito grande. Mas é exatamente por isso que eu faço as coisas no domingo. Não todo domingo. Mas a maioria.
É, porque... Fica aquele negócio, né? Você não consegue descansar, mas também você não consegue fazer nada. E tipo... Tá, e como é que você faz? Como é que você lida com esses pensamentos, sabe?
Essa é a forma como eu lido, inclusive. Se eu percebo que eu não tô descansando, que minha mente não tá me permitindo descansar, mas eu tenho energia para fazer alguma coisa, então eu levanto e vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu vou ir organizar. Porque geralmente a nossa ansiedade, a nossa angústia, ela tá relacionada a gente não saber o que tá por vir. Tipo, sim, ah, eu sei que eu tenho um trabalho para entregar, só que eu não sei qual é o deadline mais. Eu não sei mais qual é a prioridade. Já sofreu tanta alteração que eu não sei mais se o cliente vai me cobrar ou não. E aí, se você para ir organizar isso, a sua mente alivia, fala, ok, agora eu estou menos ansioso, porque eu sei o que vai vir em qual lugar. É claro que a gente está falando muito de ansiedade aqui, mas que fique muito claro para você que está nos ouvindo nesse momento, ansiedade é uma coisa seríssima, tá? A gente faz terapia, a gente está sempre recomendando, inclusive a gente está quase sempre recomendando o Zen Club, que já foi um parceiro nosso aqui, e é a plataforma que eu uso para fazer as minhas terapias, é a plataforma que eu recomendo para os amigos, é a plataforma que eu recomendo para estudantes. Eu estou falando de ansiedade, tudo isso que a gente está resumindo são já pelo menos 2 anos inteiros de terapia. Então, hoje eu sei que eu sou uma pessoa ansiosa, por exemplo. Eu tenho uma ansiedade generalizada. Eu sei que existem várias coisas na minha vida que me causaram isso. Eu faço uma série de exercícios, dentre eles esses que a gente citou aqui, e o próprio planejamento como uma possibilidade de ação, mas a gente sabe que a ansiedade pode travar no nível que você não consiga nem parar para planejar. E aí é um momento 100% adequado para você ir procurar uma ajuda de um profissional. Esse podcast não tem nem vai, de forma alguma, te ajudar a se tornar uma pessoa menos ansiosa. Quem pode fazer isso é só terapia, não tem muito para onde correr, tá? E às vezes, em alguns casos, até remédios mesmo, né? Não é o meu caso, por exemplo, eu não preciso tomar nada especificamente, né? Até tem um comprimido ali que eu uso de vez em quando, mas não tem nada a ver com ansiedade. Tem a ver com energia e tal. Mas, via de regra, é bom fazer terapia, busquem terapia. Se você se identifica com alguns desses sintomas que a gente falou de ansiedade, fica aqui o disclaimer e o convite para conhecer a plataforma Zen Club. Não é uma publi.
Por enquanto.
Poderia, mas não é uma publi.
Bom.
Eu queria fazer publi só de quem eu gosto, ia ser muito legal.
Não tem essa opção?
Ah, às vezes tem, você pode selecionar, mas o que eu falo é que, tipo assim, eu queria achar essas empresas que eu tô sempre citando e elas me patrocinarem mesmo, entendeu? Tipo, sempre, forever.
Acho que a gente acabou. Acabou?
Sei, se você achar que a gente acabou, é porque a gente acabou.
Acho que a gente conseguiu citar tudo que tava aqui.
Eu acho que planejamento é um assunto muito grande, é impossível a gente destrinchar ele. A gente nem falou aqui, por exemplo, métodos de planejamento, nem é a nossa intenção, porque isso varia muito. Tem que olhar a sua própria realidade aí, o que se encaixa. E você tem uma live que a gente fez para falar sobre planejamento anual, vou deixar o link aí, que foi com a Pretinha Boss. É maravilhosa, ela tem um método específico de planejamento pessoal muito louco, muito da hora, muito regradinho, mas pensado na realidade dela, e a gente bateu um super papo. Vou deixar aí o link da live, que foi, se eu não estiver errado, no Instagram. Então fica aí mais uma recomendação.
Você tem que conhecer basicamente a sua rotina para você entender o que você pode fazer para se planejar melhor. Mas, citando alguma coisa prática, é fazer isso na segunda-feira. Tipo, você pega a segunda-feira, amanhã. Se você trabalha sozinho, você pega suas demandas, listas de demandas, e distribui ela na semana. Chega quarta-feira, você dá um mini review assim, você revisa as coisas que você fez, você revisa as coisas que você vai ter que reagendar. E na sexta-feira, você tenta terminar suas demandas, faz outra revisão, mas essa já é uma revisão geral. E você já reagenda as coisas para a próxima semana, já coloca na sua lista de tarefas aquilo que vai entrar para a próxima semana, e final de semana você descansa. É isso.
Arrasou. É isso aí.
Finalizamos então. Até o próximo episódio.
Não, calma.
Não, calma.
Como a gente te encontra?
Como a gente me encontra. Esqueci. É que eu tô com
Esqueci
calor.
Esqueci o podcast, gente. Tá quente aqui.
Tá quente no escritório. Eu tô tipo, meu Deus, eu preciso sair daqui.
Fugindo do podcast. Como a gente encontra você?
Por enquanto, Tony The Planet no Instagram, não tem nada, não tem nenhum conteúdo por enquanto.
Pelo menos enquanto. Não enquanto a gente tá gravando. A gente Exatamente. Nunca sabe se quando você estiver ouvindo aí, de repente já não tem alguma coisa.
Mas você me encontra sim.
E vale sempre lembrar que nós temos agora um Instagram exclusivamente do Freela Talks. É só você entrar lá no Instagram e colocar Freela Talks. A gente vai deixar o link aí na descrição. Coloca lá, comenta o que você achou desse episódio, comenta o que você achou dos episódios anteriores. Aproveita para ouvir até enquanto não tem episódio. E, via de regra, vai lá atrás da gente no @serfreela também, que é um local por onde a gente vai conseguir conversar bastante.
Então é isso. Mais algum recado?
Não, agora acabou de gravar. Até o próximo episódio.
Bye.
Bye.